Momento da Política.
Angélica Nunes, muito boa tarde.
Boa tarde, Mayara. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Vamos ficar aqui alguns dias, né? Vamos me policiar para não falar Carla.
Acontece, hoje de manhã estava lá chamando Carla de Caio, a manhã todinha.
Faz parte, né? O automático.
O costume, é o costume.
E a gente está sempre em círculos aqui, né? Todo mundo conversando, interagindo, inclusive sobre política. Inclusive nos bastidores também, que a gente gosta de fofocar.
E tem muito, muito moído, né? Da política hoje, Angélica.
Teve um feriadão, mas a gente tem uma notícia, começamos, né, por uma notícia que não é muito boa, que é de hoje, nem é do feriadão, não é rescaldo, né, do feriadão.
Isso, que o Ministério do Planejamento cancelou verbas para várias obras e serviços aqui na Paraíba, né?
Vi uma canetada só, né, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, cortou mais de 18 milhões de reais em verbas que seriam destinadas para obras e serviços aqui no estado. E aí a lista está publicada no Diário Oficial da União de hoje. E aí a gente vai dar uma detalhada, porque tem obras que são extremamente importantes, algumas, inclusive, promessa de campanha do governador João Azevedo, como o Hospital das Clínicas e Traumatologia do Sertão Paraibano, que foram cortados, né, pelo menos nesse diário de hoje, 4,5 milhões de reais.
Nossa!
E aí essa obra é fundamental, porque a gente sabe que uma pessoa que se acidenta lá para o sertão tem que sofrer a dificuldade de sair traumatizado até Campina Grande ou até mesmo João Pessoa, dependendo do nível de necessidade de especialidade, né, que há especialistas diferentes em João Pessoa. Então, há esse problema grande no sertão e o hospital vem para dar esse socorro, esse sossego, né, para uma pessoa que se acidenta. E o governador anunciou em maio desse ano, naquele Maio Amarelo, né, que é relacionado exatamente a questões de trânsito, que essa obra está orçada em 150 milhões de reais. Ela foi, inclusive, incluída no novo PAC, naquele evento que teve recentemente, que o governo Lula anunciou a retomada de várias obras, anunciou, colocou no novo PAC, mas cortou, pelo menos até esse momento, né, dentro do orçamento deste ano. Então, é uma obra que, se o governo não tiver recursos próprios, provavelmente ela vai estar suspensa aí de execução para esse ano. Outra obra que teve cortes, que também é uma obra importante, Menina dos Olhos, do governador João Azevedo, que é aliado, né, do governo Lula, é bom destacar, é a obra do novo arco metropolitano. Nesse caso, houve cortes de... ela está orçada em 150 milhões de reais, também tinha sido... Não, ela está orçada em 210 milhões de reais, houve cortes de 3,5 milhões de reais, nesse diário de hoje, né? Então, o governador, no início do ano, abriu o processo licitatório, houve uma série de problemas com essa obra, porque a empresa vencedora, inclusive, decretou falência, é alvo de investigação no Supremo, há todo um problema com ela. Mas o fato é que a obra está engatilhada e tem se tratado como uma prioridade do governador João Azevedo. Tinha sido incluído no novo PAC, depois o ministro Renan Filho dos Transportes meio que excluiu ela quando teve numa agenda aqui na Paraíba. E aí agora está essa incógnita do que será, porque é uma obra que tem uma magnitude de investimentos muito alto, né? 210 milhões de reais, importantíssima também, porque pretende dar um desafogo ali em Oitizeiro, né? Pretende fazer um anel ali na saída para Pernambuco, mais adiante, na saída de uma pessoa com direção a Pernambuco, dá uma volta por fora ali de Santa Rita para quem vai para o sertão, então para quem vai para Campina Grande também. Então, vai dar um conforto muito grande, não ter que passar naquele girador de Oitizeiro, que é um caos ali, todo
sim,
mundo...
Sim.
Quem vai para Santa Rita, Bahia, Campina, Natal, todo mundo se atropelando ali na mesma via. Então, esse anel deve dar um sossego, mas esse sossego talvez seja adiado mais um pouquinho, por conta desse corte. Mas aí não ficou só nessas duas obras prioritárias do governo do estado, né? Houve cortes também de 8,34 milhões de reais para aquisição de máquinas e equipamentos para Paraíba, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E aí afeta o agricultor, né? Os pequenos proprietários que têm esse suporte do governo federal. Também teve 1,79 milhão do Fundo Nacional de Saúde para custeio de hospitais e que também é algo que preocupa, porque é um valor considerável, além de cancelamento para a Universidade Federal da Paraíba, perdeu 100 mil, e o IFPB também 100 mil, e aí todo mundo fica se perguntando para onde vai esse dinheiro, se está cortando é para alguma coisa. E aí a própria portaria dá um norte, né? Diz que o dinheiro vai para cobrir o déficit orçamentário da Seguridade Social de diversos órgãos do Poder Executivo Federal. Essa readequação, inclusive, foi aprovada no Congresso Nacional, ou seja, tem o apoio da maioria, né, dos senadores e deputados federais de todo o país, provavelmente aqui da Paraíba também. A gente agora vai seguir de olho para conversar, né, com as autoridades, principalmente do governo do estado, para o que acontece, né, a partir disso. Essas obras vão ficar contingenciadas mesmo? Há condições do governo do estado suprir esse valor por enquanto para que ela não sofra continuidade, né, que elas continuem andando e com a esperança de que sejam incluídas no orçamento de 2024, que está em construção, inclusive com emendas dos parlamentares que podem aí trazer recursos. E aí, trazendo recursos via emendas, elas são impositivas, o governo não pode cortar.
Pois é, e nesses cortes o povo sempre pagando preço, né, Angélica? Não tem jeito.
Naturalmente, porque as obras são importantes, essas duas que nós mencionamos, né, o Arco Metropolitano e o Hospital de Trauma do Sertão, a gente consegue visualizar sua importância e necessidade, mas dinheiro para custeio de serviços que já acontecem, isso representa, sim, um prejuízo, né, um déficit na qualidade do serviço que é prestado e que é tão caro, né? Tão caro. Sim, até no sentido dos impostos que pagamos e esperamos que esse retorno imediato.
Pois é, Angélica. E mudando de assunto, né, o deputado Romero Rodrigues ainda meio que se esquivando da imprensa, anda meio que se esquivando da imprensa, né? Mas hoje ele conversou com a nossa equipe sobre as eleições do ano que vem e sobre diversos outros assuntos, inclusive alguns deles polêmicos, né, Angélica?
Polêmicos. Ele, claro, falou do seu trabalho, principalmente na Câmara Federal, principalmente na Comissão de Turismo, porque é uma pasta que sempre é meio negligenciada pelos poderes, né, e qualquer esfera, federal, estadual e municipal, mas ele destacou isso, né, que o Brasil precisa avançar, fez até um paralelo que a Torre Eiffel, em Paris, recebe mais turistas do que todo o Brasil. E o Uruguai recebe o dobro de turistas do que o Brasil, mesmo o Brasil tendo uma dimensão continental e riquezas naturais, arquitetônicas, toda uma história, né, de mais de 500 anos e ainda assim há essa meio que negligência do poder público com isso. Ele apontou as queixas, né, os congressistas sabem dimensionar quais são os problemas, como o custo de passagem, a malha viária, que é complexa, né, a dificuldade de chegar ao destino. Então, tem todas essas questões que ele trouxe a discussão mais cedo de manhã na coluna de política com Laerte Cerqueira, João Paulo Medeiros e Felipe Nunes e Carla Visani, que estava ancorando. Então, só que, claro, ele não ia passar batido, né?
Sim.
Há um moído muito grande, um ruído, principalmente, no grupo em que ele faz parte. E nesse grupo a gente lê o prefeito Bruno Cunha Lima, que é seu aliado, mas nunca mais eles foram vistos juntos. E aí há toda uma áurea de dúvidas de que essa aliança permanece, né? Ou que Romero iria romper para enfrentar uma candidatura própria para retornar ao comando de Campina Grande, ou seja, romper com o Bruno Cunha Lima. E ele falou com nossa equipe sobre essa relação. Deu um jump, na verdade, né? Vamos ouvir.
Cada um tem sua linha de raciocínio e sua maneira de raciocinar, de pensar, enfim, de decidir sobre as coisas. Como eu fui prefeito da cidade, e agora o Bruno está tendo a oportunidade, a chance dele, ele tem toda a autonomia e independência desde o início do mandato, porque já no período prévio da discussão, a gente já falava nesse tema, eu disse a ele, inclusive em reunião com outros pré-candidatos, ia ter toda a autonomia e independência. É muito ruim quando você é prefeito, e eu tive a oportunidade, a chance de administrar a cidade por 8 anos, e você fica participando muito intensamente, até para poder deixar você ter esse livre arbítrio de decidir, mas também você ser a principal vitrine. O prefeito é quem tem que ser a principal vitrine da cidade. Como eu fui prefeito, a minha presença ajuda, mas também minha presença pode atrapalhar, porque de certa forma tira um foco das ações que Bruno vai desenvolver na cidade. Por isso eu deixo ele muito à vontade, e nem sempre também estou aqui no momento dos eventos.
tá aí, Romero, meio que não querendo ofuscar o brilho do Bruno. Muito, muito estranha essa fala.
Inclusive, ele falou também sobre a relação com o prefeito, né, Bruno Cunha Lima, mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. 3h52, a gente segue aqui com a Angélica Nunes, porque, Angélica, a gente vinha falando, né, sobre que Romero Rodrigues conversou com a nossa equipe e tudo mais, e aí ele falou também sobre a relação com Pedro Cunha Lima, não é isso?
Ele estava meio arredio em falar, há um tempo ele está fugindo da imprensa, só que aconteceu um episódio semana passada do presidente estadual do PSDB, seu aliado, Pedro Cunha Lima, que não gostou de uma foto de Tovar com João Azevedo num evento em que o governador anunciou a liberação de emendas impositivas aos parlamentares. E aí a foto, Tovar está todo sorridente, causou uma celeuma, né, por conta dessa imagem, porque Pedro Cunha Lima postou no Instagram falando que estava chateado, depois apagou a postagem, mas aquilo causou um ruído muito grande no grupo e a teoria de que, de fato, a relação não anda tão boa, né? Há uma desconfiança dos Cunha Lima de que, de fato, o Romero tem possibilidade, tem local, né, para desaguar aí do grupo, lançar uma candidatura própria. E aí Tovar seria esse articulador, né, estaria no front fazendo essa articulação política de adesão de Romero ao grupo do governador João Azevedo. Pedro, naquele instante, primeiro disse que estava arrependido, né, da postagem. Tovar disse que era página virada e parece que tudo tinha ficado por isso mesmo. Mas hoje, primeiro, a gente tem uma fala de Pedro também em relação a essa questão da página não virada de um evento que aconteceu no fim de semana, inclusive com a participação de Romero e outras lideranças, mas o fato é que Romero deu a sua avaliação da postura de Pedro, né, que é o presidente estadual do PSDB. Sim. Vamos ouvir a fala de Romero.
Se eu errar, você me corrija, por gentileza. Eu estava me deslocando de Brasília para a Paraíba, onde inclusive fiquei todo final de semana aqui em Campina Grande, nesse feriadão, na minha cidade. E tinha outros deputados de oposição, não é isso ou eu estou errado?
Tinha outros deputados de oposição.
Então, eu acho que, sinceramente, eu acho que Pedro foi infeliz na postagem dele. É uma observação que eu faço. Eu acho que é um equívoco profundo. Você fala tanto em nova política, e aí você não pode, talvez, em função de uma postagem que não foi feita nem por Tovar, foi o governador podia ter escolhido alguém da base dele, escolheu Tovar. Fazer o quê? E postou lá, se não me engano, na rede social dele, e Pedro, acho que, eu sinceramente, e aí acontece com todo mundo, não é só Pedro, às vezes a gente tem um momento de infelicidade, eu acho que foi muito infeliz a postagem dele.
Tá aí, achando a postagem infeliz. Fato é que onde há fumaça, há fogo, né? E sim, Pedro, por mais que tenha tido uma atitude infantil, né, de desabafar nas redes sociais, fazendo a postagem em relação a Tovar, ao invés de conversar diretamente com ele, Pedro, esse fim de semana, esteve num evento, como eu disse, em Montadas, e curiosamente estava veneziano, que também é um problema na vida de Romero, dessa possível manutenção de aliança com Bruno, porque eles são opositores, ambos foram prefeitos e são de campos totalmente divergentes e há uma dificuldade de alinhamento, apesar dele na entrevista dizer que não tem problemas de relacionamento com ele, mas claro, no âmbito da política, né, de se colocar nos grupos políticos, eles são sim opositores. E Vene estava lá, Romero estava lá, Pedro estava lá, e Pedro meio que sinalizou que a situação não está página virada, exatamente porque ele compreende que não foi apenas a foto. E aí fala, é o filme, né? Foi um filme, que é o conjunto da obra. Vamos ouvir.
No quente, na verdade, o que me irritou não foi a foto, mas o filme. Existe um filme de movimentações políticas acontecendo. Eu tenho muito respeito à pessoa de Tovar. Com Tovar eu tenho convivência familiar. Então, dito isso, na política a gente tem visto uma movimentação, um encontro com o governador João Azevedo, depois um encontro com o vice-governador, depois uma declaração. No encontro de Tovar com o João, a declaração foi: não vamos antecipar os fatos. Essa foi a declaração. Então, não devia ter feito a postagem, me arrependi, tanto que apaguei, não é meu estilo, não é minha natureza, né? Esse negócio, inclusive, mexeu comigo e isso não é bom. Não devia ter feito a postagem, mas eu queria que houvesse uma unidade maior no PSDB, no campo das oposições.
Tá aí, Pedro manifestando, né, seu posicionamento. Romero não gostou, isso é fato. E também é fato de que Tovar anda dando sinais, né? Não foi só a foto. Recentemente eu acompanho o trabalho na Assembleia Legislativa e do nada, de maio para cá, Romero já fez, inclusive, elogios às ações do governador João Azevedo. Então, há sim um movimento acontecendo de bastidores. Pedro vem acompanhando isso e manifestou de forma errada, é claro, sim, infantil, como disse Romero, mas... Enfim, são situações da política que a gente vai acompanhar e ver no que vai dar esse processo, porque Romero está aí, ali em cima do muro, né? Não quer dizer se vai ou não vai. Tem tempo, né? O calendário eleitoral dá até agosto para ele tomar essa definição, que é quando acontecem as convenções partidárias. Então, ele está meio que empurrando com a barriga, o que também é prejudicial, porque a gente lembra que ele vivenciou isso, né? De empurrar com a barriga a decisão de disputar o governo e perder o bonde, né?
Sim, acompanhar aí os próximos desdobramentos dessa história, né,
Angélica? Dessa história.
Inclusive, ó, mudando de assunto novamente, o clima no Ninho Tucano anda de estranhamento mesmo, né?
Pedro Cunha Lima. Essa situação é de Pedro.
De Pedro, né, na verdade. Pedro Cunha Lima também voltou a comentar sobre a foto polêmica de Tovar com o governador João Azevedo.
Foi essa sonora que nós escutamos agora. Sim. Aconteceu em Montadas. E aí também a gente vai acompanhar.
Agora, Angélica, tem desdobramento da disputa em Cabedelo, né? O diretor da Companhia das Docas rebateu uma ação movida pela primeira-dama contra uma ação social do Porto de Cabedelo, foi isso?
Foi isso, uma ação, inclusive, na Justiça Eleitoral. Veja só, ainda não temos candidaturas formadas, eventualmente um pré-candidato ou outro, em várias cidades, em Campina Grande, em Cabedelo não é diferente, só que há... Primeira-dama Daniela Roncone, que é presidente do União Brasil de Cabedelo, entrou na justiça para suspender o programa Porto das Cidades. Laerte Cerqueira fez a coluna na última sexta-feira e falou disso aqui. Estou atualizando para os nossos ouvintes que eventualmente não acompanharam. Então, ela entrou na justiça para suspender o programa, que é do Porto de Cabedelo, que entrega voluntariamente, né? Oferece cursos de desenvolvimento educacional e profissional. E ela entrou na justiça alegando que o presidente e diretor das docas, Ricardo Barbosa, é pré-candidato em Cabedelo. Então, no seu entendimento, ele está usando o Porto de Cabedelo para obter dividendos futuros, né, políticos, eleitorais e ganhar a eleição contra o candidato que o seu marido vai lançar, o prefeito Vitor Hugo. É bom lembrar que Vitor Hugo já é reeleito, né, ele participou de uma eleição suplementar, está em segundo mandato, mas caminha aí para lançar o seu sucessor, claro. E aí o principal concorrente dele atualmente é Ricardo Barbosa, que é o nome do governador João Azevedo. Ricardo Barbosa, no fim de semana, conversou com Laerte Cerqueira e se pronunciou sobre esse movimento, né, da primeira-dama, que é presidente do União Brasil de Cabedelo e por isso tem essa prerrogativa de entrar na justiça eleitoral pedindo para barrar o pedido. Vamos ouvir Ricardo Barbosa.
Incompreensivelmente, inaceitavelmente, a primeira-dama do município tenta impedir, né, esses avanços que o Porto traz dentro da sua condição de responsabilidade social, de dividir, né, os lucros auferidos, as receitas auferidas do Porto, com programas sociais na cidade de Cabedelo. A gente estranha muito que essa questão esteja sendo politizada. A prefeitura, que devia avançar em sua responsabilidade social, em seus programas, na atenção aos seus munícipes, vem impedir que quem está fazendo em defesa do povo de Cabedelo possa fazê-lo. É muito estranho isso, mas a gente vai estar atento, vigilante. Já entramos com ação, com a defesa na justiça, e esperamos, né, o melhor exame e o breve exame do TRE municipal, no sentido de que não logre êxito essa nefasta ação, uma atitude pequena, mesquinha e descabida, além de desproporcional, como eu disse no início.
Tá aí, agora, claro que a estranheza, né? Você tem um programa do Porto e Cabedelo e lançar um projeto quase que social. Ele foi aprovado pelo Conselho da Administração, a defesa de Ricardo Barbosa até pontua isso, né, nos autos da ação. E agora acompanhar o entendimento da Justiça Eleitoral, porque, como eu disse, é no âmbito já pensando em pré-candidaturas, mas a gente está ainda um ano do processo, e aí tem que ver até que limite, né, é possível bloquear ações, ainda que sejam sociais ou não, diante dessa postura de ser pré-candidato ou não, né, do limite da justiça eleitoral em relação a isso.
Pois é, Angélica, enquanto o repórter CBN não nos chama, aliás, acabou de chamar, 4 horas e 2 minutos, obrigada, viu, Angélica, até amanhã.